CBN Curitiba Esportes com a equipe do Gil Rocha, 95,1 FM. Feliz ano novo, feliz 2025. Estamos aqui hoje nesse programa especial contando histórias da bola, lembrando grandes personagens. Alguns personagens que nos deixaram, né, neste 2024, né, Marco Assef?
É, programa de começo de ano não pode deixar de ter aqueles que nos deixaram, né?
Sim.
E esse ano para o esporte, né, não especificamente só jogador de futebol, tivemos perdas, né, na imprensa, o Antero Greco, o Silvio Luiz e o Washington Rodrigues, quase ao mesmo tempo, sim, né, muito próximos, de, né, os três. Aqui no Paraná, o goleiro Joel Mendes, né, ex-goleiro Joel Mendes. No Brasil, o Zagallo, o grande lobo, né, já no comecinho do ano, dia 5 de janeiro, nos deixou. E teve a morte do jogador do Nacional de Montevidéu, né, contra o jogo contra o São Paulo, que morreu
o esquerdo, né?
Esquerdo. Que morreu dentro do gramado do Morumbis.
É, lamentavelmente, o Morumbis, que já é palco de duas situações, né, parecidas,
é,
né?
O Serginho do São Caetano, alguns anos atrás
isso,
também.
2005. E morreu também o Bídio, que foi destaque do Ferroviário nos anos 1960.
Bídio, centroavante, era goleador, né? Goleador, né? Eu tive a oportunidade de vê-lo jogar. Ele e o português, como é, tinha um outro centroavante também.
Fernando Augusto?
Fernando Augusto, exatamente.
Madureira depois também. Virou treinador, hein? Do...
Não, Fernando... eu vi os dois jogar.
O Fernando Augusto, que depois virou técnico da base do Colorado. Sim. Assim como a gente teve grandes profissionais, né?
Responsável por muitos jogadores.
Muitos jogadores. A gente tem que lembrar aqui do professor Miro, do Zequinha, né? Sim. Desse pessoal que trabalhou demais na base, né?
Cizico.
Cizico, olha...
Orlandinho.
Muita gente realmente.
O Washington Rodrigues, citado pelo Marco Assef, famoso comentarista esportivo do Rio de Janeiro, e que também foi técnico do Flamengo, ele tinha uma sensacional, porque ele era Flamengo mesmo, certo. Declarado. E no tempo que ele era...
Porque foi depois técnico.
Foi técnico, Flamengo. Inclusive, né? E ele dizia que, enquanto ele foi repórter, ele não cobriu o Flamengo. Ele disse que pedia aos chefes de equipe esportiva para não colocarem cobrindo o Flamengo. Ele explicava, é que veja bem... se o técnico do Flamengo coloca o goleiro na ponta esquerda, eu fico louco e vou pra cima do técnico. Agora, se o técnico do Vasco coloca o goleiro na ponta esquerda, é notícia. Técnico do Vasco fica maluco e coloca o goleiro na ponta esquerda. Mas não me envolve tanto. Mas se é o Flamengo, não, eu fico doidão, fico maluco. Então, assim, então não.
Tinha um outro narrador que disse que a bola ia perto do gol, ele dizia, eu não quero nem ver, né?
Esse é o Ari Barroso, lá atrás, também no Rádio Rio de Janeiro, né? Falta contra o Flamengo, não quero nem ver.
É outra perda importante aqui no futebol paranaense, o Edson Mauad, né? Ex-presidente do Curitiba, que... também nos
eu tive a oportunidade de trabalhar com ele. Só não é porque morreu, mas era uma pessoa. E tudo que ele prometia, ele cumpria.
É interessante, sabe? Isso.
Porque às vezes o cara no futebol. Às vezes no futebol tu promete e não cumpre, né? 50% do que ele promete, não cumpre. Ele, tudo que ele prometia para os atletas, ele cumpria. E morreu também o contista aqui, né?
Dalton Trevisan, quase
no final do ano, exatamente, que
eu
morreu.
Eu tenho uma boa com Dalton Trevisan, né?
Sensacional, 99 anos.
E a gente não pode esquecer aqui, Valmir, e você pode falar também, o Tusca, do grande Luiz Geraldo Maza.
O Maza, Maza é uma referência.
E Coxa Branca, né?
Coxa Branca, grande Coxa Branca.
E a família é meio dividida ali, né? Porque o Raul Maza do Nascimento...
Mas os irmãos, a irmã do Luiz Geraldo Maza...
Foi torcedora símbolo do Curitiba.
Ela tinha uma dificuldade de locomoção, né? Ela sempre ia aos estádios.
Cadeirante. Levei ela algumas vezes em casa, ela era ali pertinho, sim, do Couto Pereira. Às vezes ela ficava no treino, daí alguém tinha que levar ela em casa.
Na cadeira mesmo.
Na cadeira mesmo.
E ela era conselheira de jogadores, né? Ela dava...
Escreveu livros.
E o Maza, embora parecesse não gostar, mas ele entendia muito de futebol.
Sim,
ele...
Foi comentarista, né?
Chegou a escrever um fascículos de história do Curitiba nos anos 70. Chegaram a ser publicados em banca de revista, vendidos em banca de revista essas histórias. Mas vamos falar do Dalton Trevisan, então.
Eu tenho uma boa, tu vai me ajudar, porque o dono de uma livraria...
Chaim. Eu vou te falar uma coisa, tem um cara que apresenta o programa na CBN às 11h30 ao meio-dia, às 4h30, às 5 da tarde, que quando o Dalton morreu lá no dia 10 de dezembro passado, ou seja, no ano passado, né, no início do mês de dezembro, contou essa história duas vezes. Ah, é? É, mas agora você vai contar você, porque ele contou da forma dele.
Ah, não, é, então você já foi contado.
Não, mas não. É, mas ele contou um mês atrás.
Audiência rotativa do rádio.
O Chaim me convidou, porque ele saiu, ele tinha uma livraria num ponto, agora ele tem numa travessa ali perto da faculdade.
General Carneiro, General Carneiro ali.
Aí ele me convidou um dia para ir num café da manhã, um sábado. Eu digo, ó, não dá, vai ter jogo do meu neto, do meu filho, não sei o quê. Foi umas 3-4 vezes, até que um dia ele me convidou e eu fui no café. E chegamos lá, um grupo de umas 6, 8 pessoas, em cima, porque a livraria também tem
dois andares,
no primeiro andar, né? E ele se divide entre atender e ir lá no café conversar com o pessoal. Aí conversamos, contamos história, e outro falou, e outro disse, não sei o quê e tal. Bora aí, fui embora. Vou me despedir do Chaim, porque ele estava lá embaixo no caixa atendendo um cliente. Me despedi dos caras ali, uns 2 ou 3 já tinham ido embora. E aí eu me despedi dos que estavam ali, uhum, né? E fui lá me despedir dele. Aí, tá, não sei o quê, e ele tá com um livro do
Dalto Trevisan.
Do Dalto Trevisan, entregando para uma moça. Eu digo, pô, ele disse, não, o Dalto de vez em quando vem aqui, ele fala para cliente. O Dalto de vez em quando vem aqui, então a vez que ele vem aqui, eu vou pedir para ele autografar um livro dele, um livro, e aí eu, depois quando tu chegar aqui, eu te dou o livro e tal, não sei o quê, não sei o quê. Tá bom. Eu digo, ah, o Dalto vem aqui de vez em quando. Eu digo, pô, um dia eu gostaria de falar com ele. Ele disse, mas como falar com
ele? Já falou?
Ele estava lá em cima. Vocês trocaram ideia, conversaram, disseram bobagem e tal. Não sei o que. Eu digo, e eu saí, fui embora. Não sabia que falei com o Dalto Trevisan, porque ele era muito fechado lá. Não aparece.
Tava de boné, provavelmente. Às vezes eu usava um boné, que daí era meio diferente da imagem que a gente tem em fotografia.
Eu
não sei se foi
isso. Eu trabalhei na Gazeta, 96, 97, e o Dalton contribuía para o
Caderno G.
Caderno G, editado pelo Paulo Camargo, jornalista Paulo Camargo. E ele, naquele tempo, levava, né, o texto pronto. Uhum. E ele chegava na portaria, os porteiros não conheciam, né? Claro. E cada vez ele dava um nome, assim. Ah, avisa o Paulo Camargo que o Gonçalves Dias está aqui. Avisa que o Machado de Assis está aqui. E o porteiro não tinha dúvida. Ligava e falava, seu Paulo, o Machado de Assis está aqui. Eles já sabiam que era... Ah, o que ele mais repetia era o Poti Lazzarotto. O Poti Lazzarotto está aqui.
Né? Você sabe que quando o Dalton, lamentavelmente, nos deixou... O Carneiro Neto, até a gente conversando, e o Carneiro, eu falei, Carneiro, o Carneiro morava na Almirante Tamandaré, o Sicupira na Fernando Amaro, e na Schaffenberg de Quadros morava o Evangelino.
Tudo
na
nota 15.
Eu falei assim, o Carneiro tinha tudo pra ser coxa branca, hein, Carneiro? Você, o Sicupira. O Sicupira brincava, né, muito, né? O Sicupira que, inclusive...
Foi do infantil do Curitiba. É porque o Curitiba desativou a categoria.
Não, e o Chico Pira... E o Chico Pira acabou com a carreira do Sérgio Prosdóximo. Porque o Sérgio Prosdóximo morava perto do Chico Pira.
Aí, ó.
Isso quem me contou foi o Sérgio Prosdóximo. Aí eles faziam as peladas na rua. E aí o Chico Pira, golo e golo, Sérgio. Aí os caras chamavam o Sérgio de frangueiro, mas não é. É que o Chico Pira era bom e fazia golo no Sérgio. Aí o Sérgio disse assim pra mim, Valmir, eu fiquei envergonhado, nunca mais joguei no gol.
É bem rapidinho, né? Igual o Ronald Golias, numa época lá, foi treinar com o Pelé, né? Não sei se você lembra daquela brincadeira da família Trapo. Daí o Pelé chutava dele, falava, pô, mas um chutinho desse? E ele de goleiro, né? Mas chuta forte, quem que é você?
O personagem não conhecia o Pelé.
Sim, exatamente.
O teatro inteiro aplaudindo o Pelé, aí o cidadão que tava no gol lá, calma, não sou eu que vou chutar. É esse aqui.
Era a família Trapo, eu acho que era.
Você chuta muito fraco, falava pro Pelé.
Nessa mistura de futebol com arte, né? Vale lembrar que o ator Nuno Leal Maia foi treinador de futebol.
No Londrina.
No Londrina e no Matsubara. E eu E o Saci Pererê. O auxiliar era o Romeu e o Varisto, o Saci Pererê.
Ele ganhou dinheiro como treinador, mas ele não ia nem do treino.
Não sabia nem nada, né?
Sabe quem é que escalava o time? O Serginho. Pergunta, essa é uma boa pra falar com o Serginho.
Ele passava a semana no Rio gravando novela, daí vinha domingo pra ficar no banco só.
Obrigado, Marco Assef. Até a próxima.
Grande abraço, bom ano a todos e daqui a pouco estamos aí transmitindo do futebol.
Valeu, Tusca, um abraço, privilégio.
Um abraço.
Como diria aquele comentarista das 11h30, das 4h30, foi um privilégio ter estado com vocês.
Semana que vem o Carneiro Neto, um abraço, Valmir.
Um abraço, Tusca, e a todos os queridos ouvintes da CBN, um bom ano.